Doutora, olha, ontem foi uma surpresa para a gente. Eu vou contar rapidamente para a senhora o que aconteceu aqui. Quando o Estado divulgou ontem, olha, todas as prefeituras já estão autorizadas a fazer o agendamento, a fazer o seu plano de logística, né, para aplicação da quarta dose para as pessoas com mais de 60 anos. Nós divulgamos aqui com pompas e glórias. Mas, para nossa surpresa, aqui eu conto para os nossos ouvintes, nós tivemos muito retorno de ouvintes dizendo que uns falaram já que não vão tomar essa quarta dose, outros dizendo que estão preocupados, que não têm muita certeza se vão tomar, porque a questão é a seguinte, é o que eles estão pegando. Como é que eu vou tomar uma quarta dose de uma mesma vacina em uma questão de um ano? É o que eles estão temendo, né?
Eles consideraram um exagero, né,
exagero, eles estão considerando um exagero.
Eu só queria cumprimentar, doutora, falando o seguinte, que eu acho que a gente nunca teve esse tipo de reação. Lá atrás, obviamente a gente sabe, tinha aquelas pessoas que, até por questões ideológicas e tal, vinham e discutiam a vacina, se a vacina era válida ou não. Mas ontem a reação foi diferente, foi assim, digamos, mais espontânea e num volume muito grande de pessoas falando, não, quarta dose agora não, quarta dose já é demais. O que a senhora tem para falar para essas pessoas, para orientá-las, doutora?
Então, primeiro, Cacá, Letícia, nós estamos numa pandemia de um vírus novo, aprendendo durante o processo. Então, diga assim, a gente está trocando a roda com o carro andando. Então, é preciso que as pessoas compreendam isso. Não é uma situação normal, é uma situação de exceção. Nós estamos no meio de uma pandemia. O que, que aconteceu ao longo desse tempo? As nossas vacinas, elas foram feitas para aquele vírus original, aquele que surgiu lá de Wuhan. À medida que o vírus foi fazendo mudanças, né, mutações, e criando novas variantes, principalmente as variantes de preocupação. Por que, que elas chamam variantes de preocupação? Porque elas têm um conjunto de mudanças do vírus original que faz com que o nosso organismo não as reconheça como o mesmo vírus. Por isso, pessoas que já foram infectadas com a Covid, né, no ano passado, se reinfectaram agora, porque o organismo não reconhece mais como o mesmo, é como se fosse um vírus diferente, e aí a pessoa adoece novamente. A mesma coisa de pessoas que adoeceram tiveram Covid e adoeceram, aconteceu também com a vacina, porque a vacina, lembrando aqui aos ouvintes, o que, que a vacina é? É um pedaço do vírus, no caso da vacina de RNA, ou o vírus morto, no caso da vacina de vírus inativado, que ensina o nosso organismo como se defender quando ele encontrar o vírus original, o vírus selvagem, que a gente diz, sem estar morto, né, sem estar aí apenas uma parte dele para treinar o nosso organismo. Então, nós precisamos compreender isso. O vírus fez mudanças e conseguiu escapar, enganar o nosso sistema imunológico. E aquela vacina, a gente viu, né, nós vimos bem a situação da variante Ômicron, que quando ela surgiu agora, no início do ano, nós tivemos em todo o mundo, não foi só aqui no Brasil, não, né, todos os países que enfrentaram aquela onda da Ômicron, eles tiveram um aumento significativo de internação. Então, significa casos mais graves, né, que precisam de uma internação, em pessoas acima de 60 anos, mesmo vacinadas com esquema primário. Então, as duas doses, mais uma dose de reforço. Essa dose, e eu tenho evitado e pedido, Cacá e Letícia, até assim, para todo mundo da imprensa, para a gente evitar contar. Eu até estou vendo aqui no site da Prefeitura de Vitória, que está ali quarta dose. Em vacina, a gente não conta ordinalmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 vacinas. A gente conta esquema primário, que pode ser um esquema de duas ou três doses, e as doses de reforço. Nós não vamos, nesse outono, tomar a nossa 15ª dose contra a gripe. A gente vai tomar a dose de reforço anual. Então, a gente precisa considerar o seguinte: as pessoas com mais de 60, inclusive aquelas com 70, 80, já tem um ano que tomaram o esquema primário. A maioria tomou Coronavac, principalmente acima de 80, né? 90, que foram as pessoas que mais internaram agora.
Isso.
Então, o que, que a ciência comprovou? Comprovou que essa variante Omicron teve um impacto importante na nossa vacina e prejudicou principalmente os idosos. Os idosos, mesmo os vacinados, tiveram uma chance de 35 vezes maior, eu vou falar exatamente o número, né, que está nas publicações, para as pessoas entenderem, do que pessoas jovens com apenas duas doses. Porque o organismo da pessoa mais jovem responde melhor. Infelizmente, né, uma das coisas da idade também é isso. A gente vai perdendo a nossa capacidade de resposta. Por isso, essa segunda dose de reforço, ou essa dose de reforço, que chega um ano depois do esquema original, ela é fundamental para manter o sistema imune, o sistema de proteção dos idosos alto. E é isso que a gente está vendo no mundo. O Reino Unido também começou ontem a segunda dose de reforço, então, ou reforço anual. Então, a gente não conta mais dose. A partir de agora, a gente não sabe ainda se vamos tomar uma dose anual, um reforço anual, ou se vamos tomar um reforço semestral dessa vacina. Depende muito da mutação do vírus. Se o vírus mutar muito, ficar muito diferente, a gente vai ter que renovar essa vacina. As empresas já estão falando isso. Desculpa que foi uma resposta longa.
Não, mas foi muito...
Muita coisa para explicar.
Sobre essa última fala da senhora, seria minha próxima pergunta. É para saber justamente, nós tivemos, né, nesse período, desde o início da descoberta, doutora, novas variantes. As vacinas também mudaram por conta das novas variantes?
As vacinas ainda não mudaram, mas nós estamos vendo agora, né, que nós vamos precisar fazer essa mudança. Então, é muito importante que a gente fique acompanhando, né? A gente já sabe que vamos ter aí nos próximos meses, muito provavelmente, Letícia, antes do outono e inverno no Hemisfério Norte, as vacinas remodeladas para as variantes de preocupação, inclusive a Ômicron. Mas elas não vão ficar disponíveis agora para o nosso outono e inverno. Então, a grande preocupação é unir a campanha da vacinação contra a gripe com a vacinação, né, contra a Covid, para proteger os idosos no outono e inverno, que é um momento de maior transmissão.
Professora, eu, inclusive, tinha comentado aqui com Letícia a respeito dessa questão, nossa, inclusive, dos jornalistas utilizarem quarta dose, quinta dose, sexta dose, e comparando também com essa situação da influenza. E eu gostaria que a senhora explicasse justamente isso, até por uma questão de esclarecimento mesmo. Nós tivemos uma, não sei se a gente pode definir como uma epidemia de influenza há poucos meses, e imagino eu, sou leigo no assunto, óbvio, que as novas versões da vacina contra a influenza, elas vão tentar combater essa, talvez tenha ocorrido, sei lá, uma mutação, uma variante da influenza que veio mais forte nesse ano. Né? Eu até uso aqui o exemplo do meu filho. Meu filho pegou a influenza e 4, 5 semanas depois pegou novamente a Covid. Ele falou que dessa vez a Covid não causou praticamente nenhum sintoma mais grave. Ele já estava vacinado, enquanto a influenza foi muito forte para ele. Eu queria que a senhora comparasse um pouco, se é mais ou menos isso que vai acontecer a partir de agora.
Isso.
Com as vacinas.
Exatamente,
da Covid, isso. Não é isso?
Exatamente. E por isso, o Ministério da Saúde estava esperando que a vacina fosse remodelada para que ela pudesse entrar no calendário vacinal, né, no Brasil, para vacinar os idosos, já a vacina remodelada. Porque a Pfizer, né, a Moderna, a AstraZeneca já tinham anunciado que iam fazer. Só que eles não conseguiram, não vão conseguir a tempo do nosso outono e inverno. Então, é melhor que, mesmo que não seja o ideal, a gente aplique a mesma vacina, porque a gente já sabe que aumenta nas primeiras 3 semanas e principalmente nos primeiros 2 meses, aumenta muito o nível de proteção. E eu acredito que as próximas vacinas já serão remodeladas. Mas a gente ainda não sabe se elas vão entrar no nosso calendário as doses de reforço, né, remodeladas, assim como a gripe, exatamente como você falou, se elas vão entrar remodelada anualmente ou semestralmente, ou só para o grupo de risco, por exemplo, idosos, imunossuprimidos, ou para toda a população. Então, a gente ainda não sabe esses detalhes, porque as pesquisas estão acontecendo nesse momento, né?
E também, professora, eu acho que a gente tem que entender que, como a senhora disse logo no início, essa é uma obra em andamento, né? Ou seja, a gente está ajustando o veículo com o carro em movimento, porque a gente não sabe do andamento da pandemia efetivo, como ela vai estar efetivamente, por exemplo, daqui a 6 meses. A gente está na expectativa, óbvio, tomara que ocorra, todo mundo torce para isso, para que a gente viva uma situação de mais tranquilidade em relação à doença. Mas certeza em relação a isso a gente não tem, não tem.
Exatamente, exatamente, Cacá. Então, nós ainda estamos com o processo acontecendo. Ainda estamos numa pandemia, estamos aprendendo, né, ao longo desse tempo. A ciência já aprendeu muito, já descobriu muitas coisas, já temos vacinas, já temos medicamentos efetivos que precisamos incorporar no SUS, né? Não temos aqui no Brasil ainda, mas já existem, né? já estão pesquisados, já estão comprovados. Então, nós já avançamos muito em termos do controle da Covid. A gente precisa ainda compreender algumas coisas que nós não sabemos, assim, porque não tem como a gente combinar com o vírus, né? Eu sempre tenho dito isso. O vírus está seguindo o seu curso, fazendo evoluções, fazendo mutações, e a gente precisa estar em constante vigilância, né, no vírus, olhando o vírus, né, sobre o vírus, para que a gente possa remodelar as nossas medidas. E aí o próximo passo serão as vacinas já adequadas, né, para essas variantes que surgiram.
Doutora, a senhora sabe que aqui a gente sempre tem a participação dos nossos ouvintes. O Francisco diz o seguinte, Letícia, agradeça a doutora Etel para mim, então já vai o agradecimento, viu, doutora? Do ouvinte. Olha, agradeço a doutora Etel para mim por esse esclarecimento de hoje. Confesso que ontem, ao ouvir também aqui na Band News, ao início da aplicação da quarta dose, eu pensei muito e estava até então relutando para não tomar a vacina, inclusive do meu município que já abriu Cariacica. Porém, depois da explicação da doutora, eu decidi tomar, já que tomei a minha primeira, minha segunda e minha terceira dose. Tá falando da dose também. Mas eu gostaria de mais uma explicação para me deixar mais tranquilo, ouvinte, doutora. O meu medo maior é a reação do meu organismo por uma quarta vacina. Pode ser que futuramente tenha algum tipo de... ele reaja de alguma forma negativa para mim? É a pergunta do nosso ouvinte. Pelo menos nós já conseguimos, a senhora, né, convencê-lo a tomar agora.
Um ótimo feedback, né, Francisco? Agradeço aí ter falado aqui para nós. Olha, Francisco, nós já temos alguns países que já deram essa dose de reforço. Vou dar o exemplo de Israel. E nós não tivemos nenhum efeito adverso grave. Os efeitos são aqueles que a gente já conhece, né? Às vezes uma febre, uma dor no corpo, eu não sei se você teve alguma reação, que algumas pessoas não tiveram reação nenhuma. Algumas pessoas sentiram uma febre, né? Ou tiveram uma dor no corpo, mas são esses os principais efeitos, aqueles que a gente já conhece quando a gente toma vacina, né? É o nosso organismo aprendendo a reagir aí, e às vezes a gente fica com 1-2 dias assim, mas nada de grave. Não tem uma possibilidade de desenvolver um quadro muito grave. É exatamente os quadros que você já teve aí nas doses anteriores.
Ou seja, aquela reação do momento que a gente já conhece da vacina, né, que a gente tem. Reação, a preocupação dele é a questão que eu estou entendendo aqui do organismo. Se futuramente ele pode ter algum problema por ter tomado 4 doses da mesma vacina.
Não tem. Não tem. O organismo ele só vai reagir ali ao agente, né? É um pedaço do vírus, a vacina que a gente está fazendo agora, a dose de reforço, é a vacina da Pfizer, né? Que vai ensinar o organismo a como reagir. E quando a gente administra a vacina, é como se o nosso organismo ficasse em estado de alerta para poder combater o vírus. Então, tem muitos anticorpos que ficam, que é o nosso sistema de defesa, que fica ali vamos dizer assim, em estado de alerta alto. E aí vai descendo isso com o tempo. É como se ele esquecesse como combater com o passar do tempo. Por isso que a gente tem que dar uma nova dose para reativar, para lembrar como ele faz para reagir, para combater o vírus. É mais ou menos assim a ideia.
Ótimo. E olha, se tem aqui uma boa notícia que a gente pode dar, já adianta para a senhora. Vitória abriu às 10 horas em ponto, na hora que nós estávamos entrando no ar, doutora. O agendamento online foram pouco mais de 1.100 doses de vacina para esse público, né, tomar acima dos 60 anos. Já esgotou, tá, gente? Vitória já acabou. Vila Velha, daqui a pouquinho eu faço o serviço, que Vila Velha abre hoje agendamento às 3, mas já adiantou que tem vacina por livre demanda também, ou seja, lá no Manaim de Terra Vermelha, chegar e tomar a vacina sem agendamento, mas se preferir, pode agendar também. Daqui a pouco eu venho com esse serviço completo. Doutora, a senhora sabe quando a doutora Etel está no ar? Os ouvintes também gostam da opinião da senhora, justamente para se basearem. Como a Marilza, ela fala, doutora, por favor, gostaria da sua opinião sobre máscaras. Devo continuar usando ou não em locais como ônibus, em locais outros tantos quanto mais fechados? Qual é a opinião da senhora?
Então, é Marilza, né?
Marilza, isso.
Então, nesse momento, nós ainda estamos numa pandemia. É sempre bom lembrar isso, né? Esses locais que você falou, ônibus, às vezes você vai no supermercado, né, numa padaria, em local fechado, continue utilizando a sua máscara. Ela é uma medida de proteção. Eu tenho dito, Letícia, que assim, independente do decreto, a gente precisa agora, toda vez que a gente tem menos medidas restritivas da parte do poder público, a gente precisa fazer as nossas avaliações de risco, né, e aí tomar as nossas decisões. Então, local fechado, pouco ventilado, com muita gente, usa máscara. Local mesmo aberto ou fechado, com muita gente, então distanciamento pequeno entre as pessoas, use máscara. E toda vez que você ou alguém da sua família, né, tiver com algum quadro de imunossupressão, né, pessoas que estão tratando contra o câncer, gestantes, pessoas que têm doenças que precisam tomar altas doses de corticoides, idosos, então essas pessoas precisam ainda continuar usando máscara para se proteger, e se você mora com alguma delas, também utilize máscara para protegê-las.
Eu vou só fazer aqui repetir aqui o depoimento de um motorista com quem eu conversei no sábado. Me perdoem se eu estou citando muitos motoristas de aplicativo aqui, mas é porque é um dos contatos que eu tenho no dia a dia, né? Mas ele me disse o seguinte, falou, rapaz, eu vou continuar usando máscara independentemente de liberarem esse negócio. Sabe por quê? Por quê? Porque eu era um cara que resfriava com facilidade. Quando chegou essa história de Covid, eu fiquei com receio de pegar essa doença muito fácil, porque eu tinha facilidade em ficar gripado, ficar resfriado. Só que eu tive uma coisa, quando começaram a falar que tinha que usar máscara, eu passei a usar máscara o tempo todo. E nesses dois anos de pandemia, nem resfriado eu peguei, ou seja, a máscara me protegeu, inclusive, de doenças, né, de incômodos mais leves.
Outras doenças respiratórias.
Ele falou, olha, não vou parar de usar, não. Mesmo que me liberarem, eu vou continuar usando máscara, porque eu acho que ela me protege. Eu tenho contato com um monte de gente o tempo todo, o dia inteiro, ela acaba me protegendo. Exato. Uma atitude que acabou sendo determinada pelo fato, né?
Pensamento excelente o dele. Eu também tenho eu tenho contato muito próximo com meus pais muito idosos, né? E eu, independente do decreto, eu também continuo usando máscara. Então, é um pouco assim, a gente vai precisar fazer essas avaliações, né, de risco de cada um. E é importante que a gente compreenda que a máscara é uma medida de prevenção. Independente do decreto, o decreto não muda isso, né? Eu tenho dito, né, Cacá, que o vírus não lê decreto. Então, ele vai estar nos locais, independente de decreto ou não. Então, quando a gente está numa pandemia ainda.
Doutora, para a gente encerrar aqui, vai uma pergunta que a resposta está valendo milhões já, tá? Que aqui desde ontem, quando nós anunciamos, a senhora confirmou para a gente essa entrevista, nós anunciávamos a presença da senhora. A pergunta é: quem tomou a Janssen tem alguma perspectiva de tomar uma outra dose? E também teve uma dúvida do seguinte: quem tomou a primeira dose da Janssen, quando eles abriram uma segunda dose, também aplicaram a da Pfizer. E quem tomou a Pfizer, né, como segunda dose para completar o ciclo vacinal da Janssen, como que fica para essas pessoas?
Então, eu acredito que agora elas precisariam tomar uma, se tiver mais de 18 anos, né, a dose de reforço, se tiver mais de 6, acho que a gente fez 4 meses aqui no estado, né? Cada lugar fica diferente, a gente fica até confuso, mas 4 meses depois, né, você já estaria elegível para receber aí a sua dose de reforço. Então, acredito que deve estar aí. Eu vou até checar, Letícia, porque não tenho certeza agora, nesse momento, se já está aberto a dose de reforço para quem tinha feito Janssen como esquema primário.
Certo.
Vou ficar devendo essa para você.
Não, imagina, mas a gente vai continuar em contato com a senhora. Eu não falei que era uma resposta de milhões, doutora? Porque realmente é uma dúvida.
Realmente teve uma... Depois da diminuição de proteção que ela teve, principalmente na Ômicron, o impacto foi grande, a necessidade da dose de reforço. E o que eu entendo é que 4 meses depois a gente teria que ter outra dose de reforço, né? Mas eu vou checar aqui se está aberto também e fico devendo essa resposta.
Pelo Estado, pelo menos, ainda não está, não.
Eu queria fazer uma última pergunta para a professora, é o seguinte. Eu queria que ela falasse, comentasse com a gente a respeito desses registros de aumento de casos que nós temos na China, principalmente, né? Parece que tem 20 milhões de pessoas na China que estão sob lockdown. Se não me engano, na Coreia e em alguns países da Europa, Alemanha. A que se atribui isso, professora? É também a questão da vacinação, que não foi tão avançada quanto deveria?
Alguns locais, por exemplo, Dinamarca, que a gente está vendo um aumento agora, está com uma vacinação bem alta de dose primária, né, das duas doses. E dose de reforço chega a 60%. Então, assim, tem uma vacinação grande. O problema é que eles liberaram tudo, né? Tiraram máscara, não tem mais restrição nenhuma. Eles realmente decretaram, né, que a pandemia acabou. Infelizmente, o vírus não foi informado disso. E as pessoas começaram a ter um aumento de gravidade e internação, porque nesses países da Europa tem muitos idosos. E o que a gente está vendo é que os idosos, mesmo os vacinados, a gente já via isso também, isso não é só da Covid, a vacina da gripe a gente também tem isso, por isso que os idosos estão no nosso grupo preferencial para fazer, para ter a vacina gratuita no SUS, né? Porque eles respondem pior e a possibilidade de agravar e morrer é nesse grupo. Então, no Brasil nós temos aí, apesar de termos vacina e de não termos uma epidemia, tivemos agora, né, no ano passado, no início do ano, final do ano passado para início desse, uma epidemia de gripe, mas em geral a gente tem em torno de 1.000 casos de mortes todos os anos por essa doença. E onde são essas mortes? Nos idosos, que acabam não respondendo bem, o sistema imunológico, mesmo vacinado, não responde bem. Por isso que a gente precisa também de medicamentos, Cacá. É isso que eu queria fechar, explicando isso. A vacina é fundamental, mas nós termos tratamento também é muito importante, porque naquele grupo que mesmo vacinado vai responder pior, a gente precisa ter medicamento. Vou dizer aqui o que está acontecendo no Reino Unido agora, a gente espera que aconteça no Brasil. As pessoas, os idosos, recebem autotestes em casa, na síndrome gripal eles se testam, deu positivo para a Covid, eles recebem um medicamento para iniciar o tratamento, aquele medicamento da Pfizer, né, que é comprimido, o tratamento para começar em casa e aí diminuir a possibilidade de gravidade. É isso que a gente precisa no Brasil. Então, quando a gente fala políticas públicas, não são só as vacinas, né, a orientação do uso de máscara, a vacinação e termos também a incorporação de medicamentos que a gente já sabe que são efetivos e que são antivirais que funcionam contra a Covid, né?
Ok, professora. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, Cacá.
E pelos...
Obrigada, Letícia.
Obrigada, senhora, por tudo. Um abraço e até uma próxima.
É sempre muito bom conversar. É sempre muito bom conversar com o professor Letícia.
É uma aula,
esclarece os nossos ouvintes, é muito bom. Muito obrigado e bom trabalho, professora.